de Deus em outras ocasiões, né? Não nesse encontro, mas tem sido uma palavra que Deus tem colocado bastante no nosso coração, no coração de todos. Temos nos relacionado com vários judeus messiânicos, mas tem uma assim, muitas áreas, não só essa, a gente às vezes não sabe como praticar, o que fazer com relação a isso. E eu sinto que o TJ, essa visão do TJC2, tem nos dado assim ferramentas. Nós estamos bem no início, tem muita coisa ainda que precisa acontecer, mas Deus tem colocado assim algumas ferramentas práticas para não ficar na teoria. E a principal é oração. Então, se você realmente vai ou orar sozinho de uma forma específica ou formar um grupo de oração, nós temos esse cartazinho aqui, tem desse tamanho no A4 e tem um tamanho maior também, na livraria aí que você pode pegar. São 10 pedidos de oração que podem ajudar você, orientar você a orar pela igreja Israel, por aquilo que Deus quer fazer. Porque é uma coisa a gente saber que Deus vai fazer isso e Ele vai fazer com a gente ou sem a gente, Ele vai fazer. Se a gente tem dúvida, tem muitas pessoas, isso aqui é um assunto polêmico, é um assunto que não tem unanimidade no corpo de Cristo sobre isso. Então, nós não estamos falando assim que isso aqui é um dos pontos de unidade, ou um dos pontos essenciais, mas no plano de Deus é algo muito importante. A gente entende que é algo muito importante, inclusive, para a volta de Jesus. E esses pedidos, a maioria, assim, pelo menos vários deles, estão baseados em textos bíblicos. Então, você pode orar orando de acordo com a palavra. Então, se você tem um grupo de oração, ou se você vai orar de maneira metódica sozinho, você pode pegar na livraria também. E tem alguns outros materiais que você pode pegar para ajudar você a entender mais sobre o que é. Tem a Débora, filha do Abinério, que fez o curso na Áustria o ano passado, que vocês também podem conversar mais, assim, vários de nós podemos ajudar nisso. Muito bem, eu vou fazer um pedido para o meu amigo Abinério, que ele ore por mim, que eu preciso de muita ajuda de Deus para falar sobre esse assunto que é tão importante para o propósito de Deus. Ter um homem desse levantando as minhas mãos, eu acho que.
Pai, em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos agora sobre a vida do teu filho, sobre esse homem dom que o Senhor tem dado para o Brasil. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por esse homem, obrigado por esse ministério que o Senhor tem presenteado o Brasil. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua graça, que a unção do Senhor, que a autoridade do Senhor flua nesta manhã através do teu filho, através do teu servo. Todo ataque do diabo, toda mentira de Satanás, nós lançamos por terra agora. Nós lançamos por terra agora. Em nome de Jesus, nós, pela graça, pela unção, pela presença do Senhor, nós empoderamos esse homem para que o Espírito do Senhor o use. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Bom, eu não sei quantos conhecem um pouco da nossa história, da família. Meu pai, John Walker, foi um homem visionário, foi um homem profeta. E nós aprendemos muitas coisas com ele que, na época e até hoje, muitas coisas não se cumpriram ainda. Ontem, na oração, aquele período de oração da tarde, foi falado sobre, às vezes, essa esperança com ler um texto, né, que falava assim, aquela mulher que recebeu a profecia de Eliseu, que ia ter um filho, ela falou assim, não brinque comigo, porque é muito sério, né? E todos nós estamos carregando esperanças de profecias, de propósitos de Deus que não se cumpriram ainda. Mas é maravilhoso, algumas coisas acontecem. O Haroldo sempre conta sobre a primeira vez que foi para Israel e teve aquela sensação fantástica de estar presenciando algo em Israel que nós tínhamos aprendido desde pequeno, que Deus ia fazer algo, que Deus ia trazer os judeus messiânicos, que eles iam trazer uma restauração, eles iam ter contribuições que a igreja precisava. E era aquela coisa assim, eu estou vendo algo que eu esperava há muito tempo e que a gente tem que estar preparado até mesmo para ser parte de Hebreus 11 e dizer, eu tenho a promessa, eu creio na promessa, mas talvez eu não veja a promessa se cumprir. Mas essa foi algo que iniciou, né, essa viagem dele, iniciou um relacionamento que está continuando já há pouco mais de 10 anos. E eu estou falando isso porque essa vinda e essas mensagens do David Demian também fazem parte disso. Nós aprendemos com meu pai há muito tempo, assim, durante muitos anos, a respeito de algo que chamávamos de ministério ao Senhor. Era algo que ele mesmo, a gente procurava praticar, tivemos experiências, mas a gente nunca viu realmente funcionar como deveria funcionar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas ouvir um egípcio cheio de Deus falar sobre essas coisas que a gente tem no coração há muitos anos, gente, vocês não calculam a emoção e a expectativa de ver isso realmente se tornar uma realidade. Então, eu só queria dar esse testemunho que realmente é algo que toca muito no nosso coração por causa de anos esperando e crendo até hoje que vai realmente acontecer. Bom, então, eu vou me basear bastante no conteúdo desse folhetinho aqui, mas mesmo assim, se você gosta de anotar, eu fui colocar alguns pontos, como Haroldo, né, eu vou fazendo os pontos sem ver quantos que vai dar, e deu 7 pontos. Sem fazer nenhum esforço. Então, essa é a unidade, né, o título é a unidade que libera autoridade. Né, a unidade que libera autoridade. Temos falado bastante também sobre unidade, eu acho que unidade é uma visão que está no nosso coração há muitos anos, mas é também uma visão difícil de alcançar. É muito difícil você realmente ver algo acontecendo, né? A gente vê algumas coisas, algumas formas de prática, de unidade, mas parece que não é bem aquilo. Então, o primeiro ponto é exatamente o que a unidade não é. Uma das coisas que a unidade não é. O que ele cita aqui, eu vou resumir usando uma palavra que a gente tem usado entre nós, que a unidade não é uma cooperativa de ministérios e dons. E o que eu quero dizer com isso? Né? No folheto, nessa mensagem, ele dá o exemplo que acho que é bastante comum, assim, bastante conhecido, não é tão comum como deveria ser. Mas é algo que existe, que tem existido, né, está acontecendo agora com esse movimento da SEND, mas é uma campanha conjunta de evangelismo, é um bom exemplo. Então, né, nós nascemos nos Estados Unidos, a gente até teve como criança o privilégio de participar em Los Angeles de uma campanha evangelística de Billy Graham. Ele tinha isso, ele fazia em todos os lugares, ele convocava, preparava a campanha meses antecedência, convocava lideranças de igrejas, treinava as pessoas a fazer evangelismo de porta em porta, treinava os conselheiros que iam, quando fazia o apelo, né, nas grandes campanhas, fazia o apelo para as pessoas aceitar Jesus. Então, cada pessoa, eram milhares de pessoas que aceitavam Jesus, cada pessoa era acompanhada por um conselheiro, e era um trabalho em conjunto de todas as igrejas. Mas isso é maravilhoso, né? E a gente até tem o ditado, né? União faz a força, né? Mas isso não é a unidade que nós estamos falando. Isso não é a unidade que libera autoridade. Então, é positivo, é maravilhoso, mas isso não traz o tipo de autoridade que estamos falando, que Deus quer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a verdadeira unidade, ela é muito, assim, ainda não, eu vou explicar, né, depois eu falo a síntese, né? Mas a unidade, ela é muito perigosa quando não está nas mãos de Deus. E todo mundo vai lembrar de uma história bem antiga na Bíblia que mostra isso. Qual é? A Torre de Babel. Então, o segundo ponto é que Deus, eu posso dizer assim, amaldiçoou a unidade que não vem dele. Deus amaldiçoou. Isso foi uma maldição. Deus, não é que Deus não tinha propósito de ter muitas nações e muita diversidade, mas na Torre de Babel, vocês lembram a história que quando o povo se uniu O capítulo começa dizendo, toda a terra tinha uma só língua, e ele usa, tinha só uma intenção. Então, ele usa muito nessa mensagem a expressão, uma só voz. Então, ter uma só voz, que significa uma só intenção, é uma unidade muito mais profunda, então, do que uma cooperativa, do que uma somatória de dons. Vamos juntar, vamos cooperar, vamos, né, cada um faz alguma, né, contribui com seu dom, mas a unidade verdadeira é quando tem uma só voz. E Deus, eu sempre foi uma coisa que me impressionou, que Deus olhou para aquele povo fazendo aquela torre. E até assim, né, assim é uma forma humana de descrever, né, porque claro que Deus estava vendo tudo, mas Deus até fala assim, vamos descer lá para ver o que está acontecendo, como se ele não, né, assim, eu estou sentindo, estou vendo uma fumaça ali, mas eu não sei direito o que é, vou descer lá para ver. Claro que Deus vê todas as coisas, mas Deus ficou tão preocupado, né, gosto de falar assim, que Deus fala assim, meu Deus, né? Deus ficou tão preocupado com o que estava acontecendo ali, que ele desceu para ver, e ele ficou mais preocupado ainda quando ele viu, e aí Deus colocou uma maldição sobre a raça humana, sobre as intenções humanas. Ouvimos isso ontem com John Staub, que Deus não consegue fazer nada com a nossa vida natural, nem daqueles que são convertidos, nascidos de novo. Então, essa força natural, essa capacidade natural de fazer uma unidade, Deus sempre vai se opor. E alguns chegam a falar assim, que as denominações são de Deus. As divisões são de Deus, não no sentido positivo, mas no sentido assim de que Deus, quando tem uma unidade que vai formar uma outra torre e uma outra iniciativa humana que não vem dele, Deus confunde as línguas. As pessoas não conseguem falar a mesma coisa e se dividem. Isso não é coisa. Eu não estou dizendo assim que Deus gosta disso. Eu estou dizendo que Deus faz isso para impedir o tipo de autoridade, de unidade, de autoridade que não vem dele. Porque o próprio Deus falou, se eles estão começando a fazer isso, não tem limite do que eles poderão fazer. Isso o próprio Deus falou. Imagine a unidade do povo de Deus, nas mãos de Deus, o que pode ser feito. Então, agora, o que eu achei interessante nessa mensagem do David, é que ele diz que, então, eu sempre via fazendo um paralelo com a Torre de Babel, que as pessoas falavam em idiomas diferentes, não conseguiam se entender, e que Deus reverteu isso em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando as pessoas falavam em línguas estranhas e todo mundo que estava ali, de todas as nações, conseguiram entender o que as pessoas estavam falando. Então, é muito clara essa, claro, esse paralelo, né, que Deus fez algo na Torre de Babel e ele reverteu isso no dia de Pentecostes. Mas uma coisa muito interessante que ele pontua aqui é que durante todo o tempo do Antigo Testamento, mesmo entre o povo de Deus, não havia esse tipo de unidade. Então, o número 2 é que Deus amaldiçoou, Deus colocou fim à capacidade humana de produzir unidade. Então, na Torre de Babel, Deus, assim como Deus impediu o caminho da árvore da vida, Deus falou assim: vocês não vão mais conseguir esse tipo de unidade, porque tem um potencial muito grande e vocês não vão conseguir. E o terceiro ponto é que no Antigo Testamento, mesmo com a ação de Deus sobre a nação de Israel, com grandes homens de Deus, mas não havia essa unidade que tem esse grande potencial. Eram homens individuais, eram profetas, eram homens que recebiam algo de Deus, lideravam a nação de Israel, lideravam o povo, mas não tinha esse tipo de unidade. Ok? Então, esse é o terceiro ponto, né? E o sub-item nesse terceiro ponto é que, no quarto eu vou falar que Jesus mudou isso, né? No dia de Pentecostes, e a nova aliança muda, mas antes de falar do quarto ponto, assim, só entendendo que, apesar de algo novo na nova aliança, nós, na igreja hoje, nós continuamos no mesmo sistema do Antigo Testamento. Pessoas individuais, ouvindo de Deus, mobilizando, liderando, colocando em movimento o povo de Deus, mas não é essa unidade que nós estamos aguardando. Então, o quarto ponto é que Jesus inaugurou no reino de Deus. O reino de Deus é algo diferente, é algo que realmente traz novamente o potencial de ter essa unidade que a humanidade perdeu na Torre de Babel. Então, assim como a árvore da vida volta a ser acessível através de Jesus, então a unidade que nós perdemos, que a humanidade perdeu na Torre de Babel, a unidade, ela volta a ser uma possibilidade, um potencial, está acessível a nós. O reino de Deus vem em plenitude no futuro, mas o reino de Deus já veio, amém? O reino de Deus já veio, o reino de Deus chegou em Jesus, então nós temos esse potencial. Então vamos ler um texto muito importante em Mateus 18. Sem ter lido essa mensagem, no final dessa mensagem de David Deman, ele compara com a bomba atômica. E sem ter lido, sem ter sabido assim, dessa mensagem dele, há muito tempo eu tenho falado algumas vezes, assim, eu sempre penso, quando eu leio esse texto de Mateus 18, eu penso que isso aqui é a chave da bomba atômica. Para a gente não ficar pensando em bomba, né, que vai destruir tudo, apesar que tem também esse potencial, e para vir o reino de Deus precisa ter essa parte de juízo, mas para não ficar pensando, assim, só antes de ler esse texto, eu queria lembrar talvez lembrem da vinda do Eric Mumford, né, filho de Bob Mumford. Ele falou sobre ágape e eros, e ele comparou com energia atômica. E existem dois tipos de energia atômica, duas fontes de energia atômica. Uma fonte é fissão, que é o que é usado hoje, né, para usinas nucleares, para bombas atômicas. Fissão é separação. Então, você quebra o núcleo do átomo, tem uma força tão grande que une as partículas do núcleo do átomo, que quando você cria, até essa ideia de massa crítica, que a massa crítica é você ter suficiente, começa a criar uma reação em cadeia. Então, se você tem pouca coisa, vai ter uma reação, mas não vai continuar. Mas quando tem uma massa crítica, existe uma radioatividade, existe um processo atômico que acontece, que rompe os núcleos dos átomos e libera energia. E isso todos nós sabemos, assim, dos perigos, né? A fissão tem radioatividade, tem Chernobyl, tem outros problemas, assim, com a própria bomba atômica, é um desastre para aquela região, para aquele povo. Então, mas existe um outro processo de liberação de energia atômica que acontece no Sol, nas estrelas, que é fusão, que é união de partículas que transforma hidrogênio em hélio. Mas sem tentar entrar em áreas que eu nem vou saber explicar direito, assim, mas a ideia é que a verdadeira unidade libera, a fusão libera muito mais energia do que fissão. Só que para produzir fusão, você precisa de um nível de calor muito grande, por isso que não é, pelo menos até agora, viável nas usinas nucleares, etc. Mas isso é uma coisa que só Deus pode fazer, porque a fusão é que acontece na Trindade. Então, isso é que faz sustentar todo o universo. Todo o universo existe por causa de fusão, por causa do processo de união de Pai, Filho e Espírito Santo, e esse processo que nós estamos querendo. Amém? Nós não queremos uma radioatividade, nós queremos uma fusão que produz vida, como a luz e a energia do sol. Então, isso aqui, gente, quando Jesus falou sobre a igreja, Mateus 18, 18, em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês... Gente, a massa crítica é dois. Se dois de vocês sobre a terra... Isso, gente, isso aqui é atômico, isso aqui é energia, isso aqui... Gente, vocês já imaginaram? Isso aqui, ao mesmo tempo, gera uma esperança e, ao mesmo tempo, assim, a gente fica pensando, gente, por que que não acontece? Parece tão simples, e é, mas por que que isso não acontece? Se dois de vocês sobre a terra concordarem... Essa palavra vem de sintonia, sinfonia, instrumentos tocando juntos. Se dois de vocês entrarem em verdadeira sintonia, vai liberar a vontade de Deus na terra. Ele falou, isso aqui é igreja, isso aqui é reino de Deus. Isso aqui não é mais Moisés lá em cima do monte. Isso aqui é dois de vocês, pelo menos dois, concordando sobre qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem, o versículo que a gente cita, né? Não é que não seja verdade, né? Mas você percebe como a gente cita esse versículo sem nenhum contexto? Onde tem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, isso aqui, gente, é o que nós estamos esperando, isso aqui é o que nós ansiamos, isso aqui é o nosso anseio. Jesus, então, quarto ponto, Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus, ele trouxe a unidade, ele trouxe a capacidade de reverter realmente na terra, o reino de Deus já veio, o reino de Deus é possível, o reino de Deus já funciona para liberar a vontade de Deus. Então, Atos 2, vocês conhecem, acho que vale a pena a gente abrir lá em Atos 1, porque, por incrível que pareça, Atos 1 vem antes de Atos 2, né? É bom quando a gente vê umas coisas tão óbvias, né? Atos 1, 14. Todos estes, que eram 120 pessoas, todos estes perseveravam unânimes, uma só voz, um só espírito. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, etc. E aí, no início do capítulo 2, ele fala, todos estavam reunidos, mas eles estavam unidos, eles não estavam apenas reunidos, eles estavam unidos em oração, e aí veio algo diferente. Então, esse é o modelo, esse é o que nós entendemos que é algo totalmente diferente daquilo que a gente tem experimentado. Então, quando a gente vê o padrão de Deus, quando a gente vê esse modelo que Jesus colocou, que aconteceu em Atos 1 e 2, nós podemos ter uma reação de incredulidade. Isso não vai acontecer, isso é impossível, isso é muito ideal, isso não é alcançável. Ou nós podemos tentar diminuir, assim, não, acontece entre nós e isso que a gente tem já é suficiente, né? Quando a gente pensa assim, não, isso só vai acontecer depois que Jesus voltar, como muitos bons teólogos acham que o Sermão do Monte é só para o tempo do milênio, né? Não é praticável, não é possível. Então, nós estamos aqui para dizer que nós cremos que isso é possível. Não em nós, mas este é o propósito de Deus, é isso que Deus quer realmente que aconteça. Número 5. Então, nós estamos dizendo que, assim, Jesus disse, né? Se dois de vocês concordarem sobre qualquer coisa, será feito. Então, nós estamos falando sobre unidade que libera autoridade. Então, se houver verdadeira unidade, vai liberar autoridade. O que é autoridade? Né? Jesus falou que ligar na terra vai ser ligado no céu, que desligar na terra vai ser desligado no céu. O que é onde tem duas ou três pessoas realmente nesse tipo de unidade, Jesus está no meio e a vontade de Deus vai ser feita na terra. Então é autoridade, isso gera autoridade. Então o quinto ponto é que existem esferas de autoridade. Existem esferas de autoridade. Então, são essas coisas tão simples, quando alguém fala assim, claro, eu sempre soube disso, mas, assim é tão óbvio que você pensa, não, claro, sempre, numa das reuniões de pastores, o David Dimon falou assim, olha, é muito simples, se um casal tiver verdadeira unidade, e aí outra vez eu estou falando assim, o que nós achamos que unidade não é. Às vezes o casal, mesmo tendo, sendo fiel a Deus, mesmo sendo, orando juntos, mesmo tendo alguns propósitos em comum, a maioria dos casais não tem esse tipo de unidade. E nós sabemos, existem personalidades, às vezes o homem é mais forte, às vezes a mulher é mais forte, né? Eles são unidos, mas o homem fala, a mulher fala sim, sim. Ou às vezes é o inverso, né? Isso não é unidade. Isso não é unidade. Quando tem verdadeira unidade, que é como na Trindade, que a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo não anula, não sufoca, não faz com que não ouça, mas a verdadeira unidade são todos ouvindo de Deus juntos. Então, quando tem verdadeira unidade, o casal tem autoridade. Autoridade, mas autoridade onde? Onde que o casal tem autoridade? No lar, na família, é uma esfera de autoridade. Quando, né, hoje é moda, assim, é moda ter um pastor único, mas é moda também ter um ministério plural. A maioria dos pastores tem uma equipe. E isso tem em níveis ministeriais, tem em todas as áreas, tem o auxiliar, tem o que ajuda, tem vários nomes, tem o vice, tem... Isso também não é esse tipo de unidade que ele está falando. Mas se houver verdadeira unidade na liderança de uma igreja local, eles têm autoridade. Sobre outras igrejas? Não. Sobre a cidade? Não. Tem autoridade na congregação local. Então, o quinto ponto é, existem esferas de autoridade, em cada esfera precisa ter unidade. Simples, não é? Muito lógico, muito óbvio. Mas ficou muito, sim, ficou tão claro, eu estava interpretando o David nessa hora, e eu quase assim, sabe, quando você fica tão empolgado com o que ele está falando, você quase não escuta as outras coisas que ele ia falar depois. Mas aquilo fez minha mente acelerar. Porque quando ele falou isso assim, é tão prático, é tão óbvio, é tão real. Se tem esse tipo de unidade na família, tem autoridade. Se tem unidade na igreja local, tem autoridade na igreja local. Agora, como Haroldo falou, o que está acontecendo na Coreia, não vai para... Assim, nós queremos impactar, nós queremos que Deus mude as coisas na nossa cidade. Nós não vamos conseguir reunir ou unir todas as igrejas, mas precisa ter uma massa crítica. Ninguém sabe exatamente quanto que é necessário para a massa crítica, mas precisa ter algumas outras lideranças na cidade realmente unindo juntos, não para fazer isso que eu falei, assim, que é uma cooperação, uma obra social, um evangelismo, mas precisa realmente estar diante de Deus. E é muito difícil a gente explicar isso na prática, nós temos pouca prática disso, por isso nós estamos realmente, dentro de algumas semanas, nós queremos colocar à disposição dos irmãos esse testemunho do David Damon no Canadá, porque é assim, ele vai contando e explicando o que significa e por que Deus mostrou. Então, ajuda muito a entender esses princípios. Então, existem esferas de autoridade, para cada esfera precisa ter unidade. Se nós queremos, e ele ainda coloca assim, não importa se tem uma igreja grande, um ministério grande, uma igreja que tem muitos membros, esse ministério sozinho não vai impactar as regiões celestiais. É necessário ter unidade, é necessário ter algo muito mais forte do que isso. E só fazendo um parênteses, né, que a unidade entre gentios e judeus, que a Bíblia fala em Efésios 2 e em Romanos 11, também é uma unidade que precisa acontecer para liberar a autoridade. Okay? Número 6. a igreja dos últimos dias vai ter autoridade. A igreja dos últimos dias vai ter autoridade. Isso é promessa de Deus. Nós cremos nisso. Eu não vou entrar assim, em escatologia agora, mas nós temos isso muito forte no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. O que você vê, assim, sem entrar muito em textos, eu nem vou tentar abrir textos específicos agora, mas se você lembra um pouco do que fala em Daniel, quando Daniel recebia visões, falava sobre os últimos dias, falava assim, sobre as coisas que iam acontecer no fim, será que você lembra de alguma coisa chama atenção, a descrição? Vai ter muita aflição. Tem uma expressão que me preocupa muito. Está em Daniel e está no Apocalipse. Que fala que a besta, aquele animal terrível, aquele anticristo, aquela força do mal, vai vencer os santos. Ainda fala assim, foi dado a ele que vencesse os santos. Isso me preocupa muito. Mas ao mesmo tempo fala que o povo que conhece o seu Deus vai fazer proezas. E eu queria só lembrar de dois textos, eu não vou também abrir aqui agora, mas eu queria lembrar dois textos muito fortes no livro de Apocalipse. Um está no capítulo 11 e outro está no capítulo 12, que descrevem, assim, você pode dizer, ah, mas eu não acho que é assim, eu não me importo qual a interpretação, qual a aplicação das duas testemunhas, do filho varão, eu queria sim só falar assim, essa é uma descrição, e é uma descrição do tempo do fim, é uma descrição do tempo do fim. No tempo do fim, Deus vai levantar um ministério que vai fazer proezas, que vai desafiar, que vai falar coisas fortes contra governantes, vai fazer como Elias, vai fazer como Moisés, vai ser um ministério muito, muito forte. Depois eles morrem. Só um detalhe, né? Mas vai, assim, o que eu quero dizer? No tempo do fim, Deus está falando que ele vai ter um testemunho. Ele vai fazer com que Mateus 18 funcione na prática. Vai acontecer união, vai acontecer autoridade, vai realmente mostrar o reino de Deus. Vai mostrar com poder, mas vai mostrar também com morte. E Apocalipse 12 fala da mulher que deu à luz um filho varão. Eu respeito todas as pessoas e todos os teólogos que acham que o filho varão foi Jesus. Respeito mesmo. Mas eu não consigo entender João, quase 100 anos depois de Jesus ter nascido, receber uma visão do tempo do fim falando sobre o nascimento de Jesus. Para mim não entra, mas pode ter um significado duplo. Mas o que eu quero só oferecer para vocês é, quando o filho varão vai nascer, Satanás está furioso. Durante toda a história, antes de Jesus vir, Satanás queria acabar com a descendência da mulher que ia dar à luz o filho, que é Jesus. Mas depois que Jesus veio, ainda tem um outro inimigo que Satanás tem que se preocupar. Porque Jesus foi embora e ele não vai voltar enquanto várias coisas não acontecerem. E Satanás não quer que Jesus volte, porque quando Jesus voltar, é fim. Então ele, mesmo sabendo, como aqueles demônios que falavam com Jesus, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Eu sei que um dia o Senhor vai nos atormentar, mas não venha antes do tempo. Então ele quer impedir a autoridade do corpo de Cristo. Porque quando isso acontecer, Jesus vai voltar. Então, quando o filho varão nasce, a guerra nos céus, Satanás é derrubado e tem as coisas que acontecem no tempo do fim. Então, esse é o sexto ponto. Vai haver uma igreja vitoriosa, vai haver uma igreja com autoridade, né, no tempo do fim. E o que, que falta para falar, então? O que é necessário? O que é necessário? Então, David usa duas expressões. Eu acho que uma não está nesse folhetinho aqui, está naquele outro. Mas ele usa duas expressões que eu acho importante para a gente refletir. É nesse ponto que nós precisamos realmente nos colocar diante de Deus, para que Deus comece a fazer. Nós não vamos sair da estaca zero. É como um carro que acelera. Você não sai de 0 km por hora para 100 km por hora imediato. Pode ser um carro com muita potência que acelera rápido, mas tem um espaço de tempo para alcançar uma velocidade. Então, Deus não precisa necessariamente de muito tempo, mas Ele precisa de preparação. Ele precisa que nós nos coloquemos diante de Deus, que nós entendamos algumas coisas que precisam acontecer para isso. Então, as duas expressões são morte corporativa e discernimento corporativo. Alguns usam a palavra coletiva, corporativo, né? É uma coisa em conjunto. É isso que nós vimos, né, que no Antigo Testamento, depois que Deus falou, Torre de Babel, não vou deixar mais a possibilidade dessa unidade nas mãos dos homens. Mas quando Jesus veio, Ele trouxe para nós outra vez a árvore da vida e Ele trouxe outra vez a unidade verdadeira. Ele trouxe, mas nós não estamos experimentando. Ou pelo menos assim tem sido medidas muito pequenas. Mas o que precisa acontecer para que haja realmente essa unidade? David fala que nós estamos acostumados a ouvir, nós ouvimos isso ainda ontem, né, com João Staub e outras pessoas comentando, que nós precisamos entender a cruz de Cristo. Que nós precisamos entender, quando Jesus fala assim, se alguém quiser vir após mim, leve a sua cruz, tome a sua cruz. A sua cruz não é seu patrão, não é sua esposa, não é seu marido. Sua cruz é você mesmo. É a sua própria vida. Mas isso nós até entendemos um pouquinho no nível individual. Mas nós precisamos entender isso no nível coletivo. Nós precisamos entender o que é ter uma morte corporativa. Nós precisamos morrer para nossas ambições, para nossa visão que consome todo o nosso tempo, toda a nossa energia, que é o nosso projeto, projetos maravilhosos, projetos que talvez sejam de Deus mesmo, talvez não sejam, mas são projetos pessoais. Não é projeto pessoal, é da igreja, mas é o seu ministério, é o seu projeto, é a sua obra. Para realmente ter algo que representa essa unidade, marido e mulher precisam entender isso. Eles não se uniram para cada um continuar com todos os seus projetos individuais. A família não é construída, e quantos homens de Deus estão colhendo frutos amargos de ter colocado o ministério acima da família. Então, a autoridade na família vem quando os dois entregam a Deus, morrem para si mesmos e colocam realmente o reino de Deus na família em primeiro lugar, diante de Deus. E na igreja também, você tem essa concorrência de intenções dentro da congregação local, e principalmente quando se trata de unidade, chama as pessoas para unidade. As pessoas acham maravilhoso, mas ninguém tem tempo para isso. Ninguém vai realmente se dedicar para isso, porque eu tenho o meu objetivo, o meu ministério é mais importante. Então, se nós, porque a ideia é, alguém tem um grande projeto para a cidade. Então, sempre funciona assim, na família, na igreja, na cidade, num grande ministério, é assim, alguém recebeu uma grande visão e todo mundo confia naquele líder e vai atrás. Mas a unidade é quando nós ouvimos de Deus juntos. Então, para ter discernimento corporativo, que é cada um ouvindo de Deus e conferindo, você tem que ter morte corporativa primeiro. Okay? Vamos ler um texto que eu acho que ajuda um pouquinho nisso, a entender isso. Filipenses capítulo 2. A parte que fala sobre Jesus ter deixado tudo para se tornar homem é bem conhecido, mas nem todo mundo começa a ler desde o primeiro versículo de Filipenses 2. Então, a partir de Filipenses 2:1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, Ele, quando Paulo sente uma coisa com profundidade, ele usa um monte de sinônimos. Se existe alguma exortação, se existe alguma consolação, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Gente, vocês podem imaginar a alegria do Pai Celestial quando os filhos realmente se respeitam e se colocam diante de Deus juntos para ouvir de Deus, não é a minha palavra, não é o meu projeto, eu quero realmente saber o que Deus quer. David conta que no Canadá, esse grupo, essa equipe que eles formaram, eles fizeram uma aliança, aliás, todo esse livro sobre relacionamento de aliança é muito, muito forte sobre isso, porque essa unidade que nós estamos falando não existe sem aliança. Então, o que é uma aliança? O que é uma aliança? O que foi a aliança entre Davi e Jônatas? Jônatas abriu mão do projeto de vida dele para fazer parte do projeto que Deus tinha mostrado. Então, isso é morte corporativa. Assim, ele fala assim, não significa que Deus quer que você enterre seus talentos e não faça mais nada. Mas você vai deixar de buscar o seu ministério, o seu projeto, para realmente buscar algo que venha de Deus. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Isso é unidade, isso é verdadeira unidade, isso é reino de Deus, isso é algo muito além de um líder que ouve de Deus e que os outros apenas seguem. Não façam nada, isso aqui é morte corporativa, não façam nada por interesse pessoal, não façam o quê? Nada. Por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os próprios interesses, mas também os dos outros. E aí que ele começa a falar de Jesus, porque quando Jesus, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ele tinha tudo, ele era poderoso, ele tinha autoridade, mas ele abriu mão para poder fazer o projeto do Pai. Então, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então, esse texto é bem conhecido e realmente é o nosso modelo. Ele desceu. E aí eu gosto de pensar na escada, né? Ele desceu, o degrau maior era assim, Deus para o homem, né? Esse primeiro degrau era demais. Mas não só um ser humano, mas também ele assumiu a forma de escravo. Mas não só a forma de escravo, mas ele também se humilhou até a morte. E não só a morte física, mas ele desceu ao ponto de ser separado de Deus. Então você tem uma escada que não tem jeito de descer mais. E é esse tipo de atitude. Ele está falando, a gente precisa viver isso. Como que nós vamos fazer isso? Como o João Staub explicou, somente em Cristo. Nós não temos essa vida, não temos essa natureza, não temos essa capacidade. Um outro texto bem conhecido, mas que eu acho que ajuda a gente a pensar, é João 5:19, quando Jesus disse, em verdade, lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, somente aquilo que vê o Pai fazer. E ele fala uma coisa muito profunda sobre esse texto aqui. Ele diz que a nossa identidade como seres, a nossa dignidade, a nossa identidade é a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de tomar as nossas próprias decisões. Então, Jesus abriu mão daquilo que daria a ele identidade, aquela assim, seria assim, que eu vim fazer? Não, eu não vim fazer nada. Ele até dá um exemplo, assim, ele fala assim, imagine se eu tivesse um amigo e falasse assim, o amigo me chamasse, vamos sair, vamos fazer tal coisa, e aí, suponha que eu falasse, primeiro eu preciso consultar a minha esposa. Não estou pregando nada assim de inversão de valores, mas assim, é unidade. Mas assim, a ideia não é nem a questão da relação de papéis no lar. É só assim, que uma pessoa, e ele fala assim, eu sei se ele fala vários tipos de coisas assim, a pessoa assim, bom, vai sair e vai falar com a esposa primeiro. Aí ele fala assim, vamos comprar tal coisa, vamos fazer... Ele dá alguns exemplos que não seria necessariamente algo que precisaria, assim, e cada vez que ele falasse, eu preciso consultar a minha esposa. O que ele está querendo, na verdade, mostrar, ele falou assim, a pessoa ia me achar uma pessoa assim, poxa, cara, começa a tomar suas decisões, seja um indivíduo, seja um cara, né? Na verdade, assim, como eu falei, não tem nada a ver com papéis no lar. Mas o que ele está dizendo é, quando Jesus dizia repetidamente, ele dizia, eu não faço nada sem ver meu Pai fazer primeiro. Essas palavras que eu estou dizendo não são minhas. Então, ele sempre dizia, essas obras que eu estou fazendo, eu só estou fazendo porque eu vi meu Pai fazer. Se eu não visse meu Pai fazer, eu não teria poder para fazer. Então, ele tinha uma dependência total. Então, vamos ver o que Jesus fala sobre isso em João 15, também que vocês conhecem bem. João 15:4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E vocês lembram que ele leva isso mais assim, vocês não podem produzir fruto. Mas ele vai arrasar mais ainda. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, eu acho que isso aqui tem que estar na nossa geladeira, sem mim, nada podeis fazer. Agora, isso não é novidade. Todo mundo sabe que nós dependemos. A gente precisa ser lembrado disso continuamente. O que a gente não sabe praticar é, se nós estamos em aliança, se nós estamos em unidade em qualquer uma dessas esferas, nós não podemos fazer nada até que haja a segunda expressão que ele usa, que é discernimento corporativo. Ele fala assim, não tem a mesma consciência, a mesma percepção da palavra de Deus, nós não vamos fazer, nós vamos continuar orando até que. Agora, é claro que você tem que estar em aliança com pessoas que estão buscando, porque a pior coisa é você ficar amarrado numa equipe ou numa unidade com pessoas que simplesmente são contra, mas não vão buscar nada de Deus para saber se Deus é contra ou não. Mas isso é um processo e é algo, assim como eu falei, isso é algo que estamos buscando há muitos anos, algo que nós temos uma esperança muito grande de que Deus vai fazer isso. Amém? Deus quer realmente fazer algo que vai liberar autoridade. Mas se não houver essa morte, se não houver esse entendimento, e a expressão desse discernimento corporativo é Atos 15, eu não estou com o versículo aqui, mas em Atos 15, quando os apóstolos falam assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E se você ler o capítulo 15 de Atos, eles discutiram. Lucas foi meio camarada, assim, ele não contou as discussões, não falou que quase chegaram em tapas, não falou essas coisas assim mais dramáticas, mas assim, ele falou assim, que houve um debate não muito tranquilo, né, entre eles, mas eles chegaram ao ponto, posições contrárias, entendimentos contrários, mas eles chegaram ao ponto de dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso é discernimento corporativo. Amém. Vamos ficar em pé só um instante e vamos interceder para que esse milagre volte a acontecer. Se alguém sentir alguma coisa de contribuir ou completar, mas vamos só ter um instante de reflexão profética. Primeiro, só repetindo os pontos, só para se alguém perdeu. Unidade não é uma cooperativa. 2, Deus colocou um fim à unidade humana em Babel. 3, no Antigo Testamento era unção individual, não tinha essa unidade corporativa. 4, Jesus inaugurou o reino de Deus, dando novamente o potencial de ter essa unidade corporativa. 5, existem esferas de autoridade, cada esfera de autoridade precisa ter unidade. 6, a igreja dos últimos dias vai ter autoridade. E 7, o que é necessário? Morte corporativa e discernimento corporativo. Okay? Senhor Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas na Tua presença nesta manhã, Senhor. Nós viemos aqui, já foi falado várias vezes, nós viemos aqui para ouvir o Senhor, nós viemos aqui para algo mudar na nossa vida. Nós viemos aqui, Senhor, em busca. Haroldo falou esta manhã que não é nós não somos importantes, mas ao mesmo tempo o Senhor não vai fazer isso sem alguém. E nós queremos ser esse alguém, nós queremos ser essas pessoas que se dispõem na Tua presença. Nós queremos descer do nosso pedestal, nós queremos abrir mão de grandes dons e ministérios, Senhor, não no sentido de que o Senhor não quer usar mais, mas o Senhor quer colocar a serviço do Teu projeto e não do nosso, Senhor. Então nós queremos morrer para os nossos projetos, queremos morrer para nosso futuro, para nossa ambição, para nossa visão pessoal, e queremos abraçar o Teu propósito, Senhor.
e queremos que o Senhor nos una, que o Senhor traga unidade nas famílias, Senhor, que o Senhor traga unidade nas igrejas locais, que o Senhor traga unidade nas cidades, que o Senhor traga unidade nas regiões, que o Senhor traga unidade nos países, Senhor, que o Senhor traga unidade lá na Coreia do Sul, para poder falar com a Coreia do Norte, para liberar o Teu povo naquele lugar, Senhor. Ó Deus, abre caminhos, Senhor, abre caminhos e ajuda, Senhor, para que nós sejamos, ó Deus, essas pessoas dispostas, ó Deus, a permanecer na videira até que o Senhor fale, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.
Então, Deus tem uma palavra muito forte desde... eu aconselho vocês a assistirem. Todo mundo assistiu aqueles vídeos que a gente colocou no Igrejas Aliançadas? Todo mundo? Aquele foi o ponto alto do Ticum Brasil, ali em Belo Horizonte. Mas tem as outras mensagens dos irmãos lá também. Nós pudemos conviver com os irmãos muito próximo, por uma semana, e isso é uma unção sobrenatural que está vindo sobre o mundo. É uma coisa inexorável, como eu falei hoje de manhã. Deus está começando o leão vai começar a assumir sua posição e vai mudar as regras do jogo. E isso não vai acontecer de uma vez, como o Cristo falou, não vai acontecer. Está acontecendo progressivamente. Então, a gente não sabe a velocidade disso, mas a gente sabe o processo é inexorável. A gente não sabe qual a rapidez disso. Inclusive, nós estamos perguntando a Deus qual a sequência disso, porque alguma coisa forte está movendo os lugares celestiais no mundo. Tem uma mover profético, uma coisa de Deus. Gente, o Asher, ele não tem nenhuma afinidade natural com David Demian, porque ele é judeu e ele é egípcio. Né, judeu e egípcio, convenhamos, não tem nada a ver. E a ênfase da mensagem é diferente. Mas Deus uniu os dois sobrenaturalmente de uma forma que está produzindo a bomba atômica. Eu vi ministrando em Atlanta para pessoas da Assembleia de Deus, da Igreja de Cristo, pessoas que nós nunca tínhamos entrada, nada, lideranças nos Estados Unidos, e os dois ministram, assim, morte total do eu. Ninguém quer aparecer, ninguém quer ser o tal, cede o lugar para o outro, não quer nada a ver. Assim, é um negócio lindo. E então, assim, isso, duas pessoas, dois ministérios estão produzindo um impacto muito forte e está abalando nações, literalmente está abalando nações. Então, assim, e vieram ao Brasil e profetizaram sobre o Brasil, e vieram ao Brasil porque Deus falou com eles para vir para o Brasil, entendeu? Então, assim, tem coisas mexendo mesmo nos lugares celestiais. E essa mensagem veio do trono de Deus, é encarnada no nosso irmão David Demian, e ele quer ver isso acontecer no Brasil. Ele profetizou, eu nunca quase vi um momento de profecia mais forte do que eu e o Christopher estávamos lá antes da reunião geral. Foi o ponto alto também lá, antes da reunião geral, só com John Staub e os discípulos dele, a equipe dele. Gente, ele não conhece, ele tem a língua, o problema da língua. O João Staub não entende inglês, ele não entende português. Almoçamos juntos, andamos, tal e tal, mas o discernimento foi como assim. E o João Staub está com um anel que o David Demian deu para ele. Ele falou assim: você vai ser usado para convocar a família de Deus no Brasil. E depois ele não conhece o Luiz Hermínio de nada, não sabe nada. Ele fala, entendeu? Então, é um negócio fora do comum. Assim, a gente foi testemunha, então tem algo acontecendo, movendo, e nós precisamos, então, nos preparar, porque, como eu disse de manhã, é perigoso. É perigoso e maravilhoso. Mas nós precisamos ser muito práticos, porque eu não quero ver pessoas morrendo, mas vai ter pessoas morrendo. Eu não quero ver pessoas sendo destruídas no ministério, mas vão, e já estão. O Luiz Hermínio falou conosco ontem que em 5 lugares que ele esteve recentemente, 5 lugares, quando ele sai, explode um escândalo naquele lugar, que o pastor estava em adultério há muito tempo, uma coisa assim. 5 lugares diferentes. Então, assim, Deus está começando a ficar nervoso com coisas que antes ele deixava. Ele está começando a bagunçar a casa. E vai chegar em todo lugar e coisas escondidas vão vir à luz. Então, acho que é bom a gente começar a pôr na luz rapidamente antes que alguém venha e exponha, né? Entendeu? Assim, é mais ou menos isso aí, sabe? É bom você tomar cuidado, porque o negócio está vindo. Está vindo. Aquele pecado de Ananias e Safira é um pecado tão corriqueiro. Nossa, gente, tomara que tivesse mais... Desculpa, assim, é irreverente. Mas se tivesse mais pecado daquele tipo na igreja hoje, porque pelo menos tinha mais ofertas, né? Entendeu? Porque o pessoal... não dá... Gente, eles deram, mas não deram tudo. Poxa, eles venderam os bens para propriedade. Puxa vida! Então, assim, na verdade, aquilo que é pecado, que matou eles, na verdade, para nós seria ganho. O cara vendeu a propriedade, ele não deu o dízimo, deu 40%. Nossa! Né? Entendeu? Então, assim, aquele pecado que matou eles é um tipo, triscou, morreu. Por que que triscou e morreu? Porque tem alta tensão. Mas o outro fica arrancando os cavalos dentro de tudo, não morre nada. É porque não tem energia, né? Entendeu? Então, assim, então eu estou falando sério que realmente eu sinto que vem coisa muito forte para frente. Assim. E está vindo e está chegando. Nós reunimos aqui o Ministério Impacto e foi antes de ontem. E aí Deus já deu a direção para o Ticum Brasil desse ano. Desse ano que vai ser. Já ligamos para uma pessoa ligada com o Ticum, já estava trazendo pessoas para o Brasil. Sim, então, assim, tem coisa que está tão acelerada que não está no nosso controle, tá? Não está no nosso controle. A gente coopera, mas a gente não consegue planejar nada. 20 a 22 de novembro, em São Paulo, vai ter um ajuntamento, vai vir o Paul Wilber, vai vir o Ron Cantor, vai vir, talvez, outros irmãos, né, que Deus vai trazer. Então, assim, e vai ser em São Paulo, vai ser uma continuação. Assim, eu sinto que coisas estão acontecendo. Coisas estão acontecendo mesmo. E não está em nosso controle, não é nós que planejamos. Porque, inclusive, ligamos para o irmão, ele já estava trazendo os irmãos, já estava planejando outra coisa, e nós conversando aqui sobre essa necessidade, e quase as mesmas pessoas que nós estávamos pensando de trazer também. Então, assim, é algo muito, muito emocionante. Nós estamos em dias muito emocionantes, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso depois que nós voltarmos no intervalo. Porque tem algumas coisas práticas dentro de nossas igrejas, dentro das nossas igrejas, para praticar essa morte coletiva e para praticar aquilo que eu falei hoje de manhã, eu preciso, porque é muito genérico, eu não quero ser genérico, eu quero ser bem prático agora. Eu quero falar sobre coisas na sua igreja, na sua localidade. Se você vai praticar esse negócio de ser amigo do noivo e ser parte da noiva, eu quero falar algumas coisas bem práticas aqui sobre como funciona isso na igreja local. E também eu tenho outra palavra, não sei se vai dar tempo, né, assim, mas falar sobre a situação global. Assim, global, tem coisas acontecendo sobre essa unidade falsa e sobre essa unidade verdadeira, já está sendo formado. Por exemplo, o leite está na desnatadeira e a nata está indo para um lado e, né, o creme para o outro, entendeu? Já está assim, rodando, sabe? Isso chama polarização global. Está acontecendo em nossos dias, nós estamos vivendo... os dias que a Alemanha teve pré-Holocausto. Nós estamos vivendo os dias pré-Guerra Mundial, Marca da Besta, nós estamos vivendo esses dias pré. E os dias pré são muito importantes, gente. Porque depois que começa, você não tem mais o que fazer. Depois que vem o avivamento, por exemplo, vamos preparar, tipo, tem que tomar cuidado para não mentir contra o Espírito Santo, mas já foi. Se você já é enganoso, você vai mentir e vai morrer, entendeu? Então, assim, é bom assim, a gente começar a entender sobre como, por isso que eu falei hoje cedo, não é tanto orar para avivamento, agora é tipo, preparar ativamente, que vem. Vem mesmo, e aí a gente precisa saber o que fazer. Inclusive no Haiti, vocês precisam ajudar os irmãos a preparar, porque pode acontecer muita confusão. É muito bom que venha o Espírito Santo e venha avivamento, mas também vem muito problema com isso também, né? Entendeu? Então, assim, precisamos preparar os vasos, precisamos preparar as pessoas, precisamos não ter o Zá que vai pôr a mão na arca, nós precisamos ter pessoas que carregam a arca, nós precisamos ter uma preparação para essas coisas que Deus vai fazer. Amém?